Senhor presidente, só para o artigo 14, só para dizer o seguinte, é isso que o governo Michel Temer está começando a fazer e vai fazer.
Senador, eu já
e
tinha
o senador
dado...
Armando Monteiro vai ter a possibilidade
não
é... de...
Não teve artigo 14 não, vossa excelência não foi citado não. Não, não falou não.
Com a palavra, o senador Valdir Raup.
Senhor presidente, eu não ia falar sobre... nessa audiência pública. Estou aqui para relatar projetos e aprovar projetos na comissão da CCJ, que já era para ter iniciado. Mas eu estou aqui há 3 horas só ouvindo, eu resolvi falar. Resolvi falar também. O ministro Joaquim Levy teve todo o apoio do Senado Federal. No início de 2015, ele reuniu com a cúpula do PMDB, inclusive o vice-presidente Michel Temer, os dois presidentes das casas, Senado e Câmara, e outras lideranças, eu estava lá presente. E nos garantiu que se o Senado, se o Congresso, o Senado aprovasse os pacotes e medidas que estavam encaminhados para cá, que o Brasil não perderia o grau de investimento e começaria a crescer no segundo semestre do ano passado. Não aconteceu em momento algum. O Brasil perdeu o primeiro grau de investimento, perdeu o segundo, perdeu o terceiro, perdeu tudo. Então, eu até acho que o Joaquim Levy não foi culpa dele. Mas não tem quem governe e não tem ministro da Fazenda e Planejamento que dê conta de cuidar da área econômica se o governo não tiver credibilidade, se o governo perder a confiança. O que o Brasil viveu e ainda vive um pouco é crise de confiança. Se o governo brasileiro, se o Congresso Nacional não resgatar essa confiança da população brasileira e também da comunidade internacional, ninguém vai governar esse país. Eu até concordo que a presidente Dilma começou a ser sangrada todos os dias e todos os meses lá na Câmara dos Deputados. Isso é verdade. Com pautas bomba que a Câmara mandava para o Senado quase que todas as semanas. Isso é verdade. Então, o governo, se foi minado ou não foi minado, ele perdeu a credibilidade, perdeu a confiança. E, por isso, nós estamos vivendo, neste momento, a possibilidade de um impeachment aqui no Senado da República. Mas eu torço muito, e torceria se tivesse no governo a presidente Dilma, para que a economia acerte o passo, para que o Brasil volte a crescer, para que o Brasil volte a gerar empregos. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Estaria fazendo com a Dilma, como fiz durante 13 anos no governo do PT, com o presidente Lula e com a presidente Dilma, como estou fazendo agora no governo do presidente Temer, torcendo e ajudando para que o governo dê certo. Eu acho que toda a população brasileira, neste momento, está torcendo, é uma torcida muito forte. A expectativa é boa de que o governo acerte o passo na economia, na geração de renda, na geração de emprego. Por isso, se esses projetos que estão aqui foram iniciados em grande parte, como já foi dito aqui, no governo passado, que ainda não passou, né, a gente fica até meio perdido, nós devemos apoiar. E se isso está escalonado para 3-4 anos, e pelo que me parece, é em torno de 5-6% de crescimento do orçamento em 5 anos. Será que se o Brasil não crescer 5 pontos em 5 anos, o que será do nosso país? Nós temos que acreditar e temos que trabalhar aqui no Congresso Nacional para que a sociedade brasileira volte a ter confiança no Brasil e volte a ter confiança no governo. Essa é a minha posição. Obrigado, senhor presidente.
Eu quero fazer apenas um registro. Nós criamos o piso nacional, o teto nacional do funcionalismo público com a emenda constitucional número 41 de 2003. A primeira regulamentação foi em fevereiro de 2004, por ato do presidente do Supremo, fixando em R$ 19.200 em 2004. Chegamos em 2014. Em 2014, o Poder Judiciário queria aprovar aqui no Congresso Nacional a chamada PEC 63 do adicional de tempo de serviço para o Poder Judiciário e o Ministério Público. Foi fruto de um grande debate, particularmente no Senado Federal. Para superar esta matéria, foi feito um acordo entre os três poderes. Pega a inflação de 2004 a 2015 e atualiza o teto pela diferença dessa inflação. E este teto saiu em 2014 de 27 mil e pouco para R$ 33.300 em janeiro de 2015. Portanto, para o teto, não tenho o que falar sobre inflação anterior a 2014. tem a inflação de 2015 e de 2016. Estas foram as condições para nós fixar para janeiro de 2015 o teto em R$ 33.300. Eu faço esse registro porque eu fui o relator da emenda constitucional 41 e lembro que na emenda constitucional 19 de 98 nós também tratamos do teto. E este teto seria fixado por uma lei de iniciativa quadripartite. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República e o presidente do Supremo. Não tivemos acordo sobre isso. E é por isso que foi dada a redação na emenda constitucional número 41. Segunda coisa que eu quero registrar. A Previdência Social de 1995 a 2015, aqueles que ganham, que recebem benefício acima do salário mínimo tiveram 0,7% de ganho real. Então, de 95 a 2015, todos os aposentados e pensionistas do regime geral receberam a inflação, exceto no ano 2009, que recebeu 0,7. Portanto, o INPC também está zerado. E o crescimento vegetativo. E aqui, o nosso ministro Garibaldi Alves Filho é um estudioso dessa matéria também, sem prejuízo de outros. O crescimento vegetativo que nós temos tido é a pensão. Porque as pessoas, Deus os leva, e vem a pensão. Esse é o item que efetivamente cresceu nos custos da Previdência Geral do Brasil. Já a Previdência própria, o regime próprio de Previdência, que tem 1 milhão e 50 mil aposentados e pensionistas. É aqui onde tem tido um crescimento diferenciado. Por quê? Por conta da paridade. Tudo aquilo que nós fizemos de ganho real ao longo desse período, de 95 a 2015, ao servidor público dos três poderes, que são de regimes próprios, também cresceu proporcionalmente nos aposentados e pensionistas por conta da paridade. Quero também adiantar de que em 2007... a Previdência Pública Urbana, que é a contributiva, para fechar a conta entre o que nós pagamos e o que nós recebemos, faltou 15 bilhões de reais em 2007. E aí entrou em vigor o pleno emprego, ali a partir de 2008, tivemos ganho real mais significativo nessa massa salarial da iniciativa privada e também de setores públicos, que são seletistas, e acima de tudo, tivemos o Simples Nacional. Nos últimos 10 anos, de cada 100 empregos com carteira assinada deste país, 93 deles foram gerados pelas empresas do Simples. E este público, antes, grande parte deles estava na informalidade. Ao vir para a formalidade, teve uma contribuição significativa para a Previdência Geral. Em 2011, sobrou 39 bilhões de reais na Previdência Pública Urbana, a contributiva. Ou seja, em 2009, nós cobrimos os 15 bilhões de 2007 e sobrou 3.600. Esse processo foi crescente e aí em 2011, 2012, 2013 e 2014, manteve um saldo positivo médio de 39 bilhões de reais. E esse dinheiro cobria a necessidade de financiamento do sistema especial que a gente chama da aposentadoria rural, mas tem outras categorias aqui. E com a desoneração da folha feito nesse período, que entrou em vigor em janeiro de 2015, na sua plenitude, em 2015 sobrou apenas 5 bilhões de reais na Previdência Pública Urbana Contributiva, que é o regime geral da Previdência. Então, essa diferença de 35, 40 bilhões que está crescendo no financiamento da Previdência Rural é exatamente o montante da desoneração da folha que o Congresso Nacional fez. Todos nós votamos nessa matéria. E agora queremos transferir para as costas daquele que recebe salário mínimo a desoneração que fizemos nesse período, dentro de uma visão que a economia terminou trazendo uma outra. Por isso, o crescimento da necessidade de financiamento do regime geral, particularmente do setor rural, é fruto da desoneração que nós fizemos a partir de 2015 na sua plenitude. Por isso, passo a palavra ao nosso ministro Diogo.
Bom, queria começar pela pergunta que me fez o senador Ronaldo Caiado a respeito das perspectivas futuras da economia brasileira. Senador, nós teremos esse ano um déficit de mais de 2,5% do PIB, isso é, né, notório e conhecido. E teremos uma recessão de mais de 3% do PIB. Então, eu diria, na situação atual, nós temos que compreender que o ciclo de reajuste fiscal do país não será processado num período de 12 meses, um ano e pouco. Nós teremos um ciclo mais longo de ajustamento fiscal. O que é importante nesse processo? O importante nesse processo não são os números absolutos. O mercado, os agentes econômicos, eles não se guiam pelo número absoluto. O déficit esse ano é 170 bi, esse número em si, ele é importante, ele é um número, mas ele não é o único elemento. O elemento que se olha é para a trajetória, é para a continuidade, para a sustentabilidade da dívida. E o que a equipe econômica tem apresentado de maneira bastante objetiva é um conjunto de propostas inicial já que apontam para essa estabilidade. Só a proposta do limite do gasto, por exemplo, senador, ela nos permitirá reverter o déficit dentro do período que nós estamos colocando nesses anos. Só ela em si, já trará uma redução da despesa em relação ao PIB de alguma coisa em torno de... Aí depende um pouco das projeções de PIB, projeção de inflação, etc. Mas não seria descabido dizer que num período de 10 anos nós teríamos uma reversão de alguma coisa em torno de 5 pontos percentuais do PIB. Então, isso trará para os agentes econômicos a confiança de que o Estado é saudável, que o Estado é financiável, que o Estado tem capacidade de pagar suas dívidas. O elemento que nós olhamos na economia, senador, que teve o pior desempenho no PIB nos últimos 2-3 anos, é o investimento. O investimento ele é a variável mais volátil da economia, porque a decisão de investimento ela é uma decisão de longo prazo e uma decisão onde o investidor ele arrisca, assume o risco e depois ele não tem como voltar atrás. Então, diante de um cenário de incerteza, de um cenário em que, seguidas vezes, houve revisão das metas fiscais, em seguidas vezes, houve a frustração das projeções que eram feitas, houve todo um processo de retração das decisões de investimento. Não vamos aqui minimizar o impacto da crise política sobre a economia. Isso também é uma incerteza do cenário e também gera um impacto na atividade econômica. Então, o que nós tivemos foi uma forte retração dos investimentos que impactaram fortemente a economia, a atividade e impactaram também o resultado fiscal. Os aumentos da despesa, como eu falei, nós tivemos um aumento nos últimos 20 anos, os números coincidem, parece confuso, mas são 6% real acima da inflação e também acumularam 6 pontos percentuais de PIB. Então, houve um crescimento da despesa superior ao crescimento do PIB e olha que nós tivemos anos de bom crescimento do PIB, vários anos seguidos. Então, esse processo ele precisa ter um endereçamento. Nós estamos aqui numa fase de transição de um ciclo de crescimento que foi baseado numa forte expansão internacional, numa forte valorização dos preços de commodities e que se encerrou. Foi o chamado mega ciclo de commodities. Todas as commodities agrícolas, minerais, metálicas, todas tiveram uma forte valorização e depois nós agora estamos vivendo a transição desse ciclo. Teremos que migrar para um novo modelo de crescimento. Qual é esse novo modelo de crescimento? Esse é um novo modelo de crescimento que tem que ser baseado, primeiro, na estabilidade das variáveis macroeconômicas. Não há crescimento sem estabilidade macroeconômica. Nenhum país na história da humanidade conseguiu fazer isso. Existem diversos, muitos modelos de desenvolvimento. Cada país, os primeiros países que tiveram a industrialização, na primeira onda de industrialização, tiveram um modelo de abertura, de competição, de comércio. Os países que tiveram uma segunda onda de crescimento, na segunda onda de industrialização, tiveram a cópia, fizeram outros mecanismos, de desenvolvimento, e agora, mais recente, os asiáticos, com um modelo orientado para exportação, com taxa de câmbio fixa, com uma série de elementos. O caso da China é um caso extremamente particular. Os modelos de desenvolvimento existem vários, alguns funcionaram, outros não funcionaram. O fato é que não existe nenhum modelo de desenvolvimento sem estabilidade econômica. Então, o primeiro fundamento que nós estamos trabalhando aqui com a econômica é a fundamentação da estabilidade macroeconômica. E nisso, eu diria que já começam sinais positivos. Nós já temos, as projeções de inflação têm caído seguidamente. A cada novo ciclo de avaliação do mercado, as projeções de inflação estão caindo. A própria projeção de queda do PIB para 2016 já está começando a reduzir. Muitas casas que estavam com 3,7 já estão trazendo para próximo de 3. Então, já há um princípio dessa mudança de perspectiva em relação ao futuro da economia do Brasil. É evidente que essas medidas iniciais não são as únicas que nós estamos discutindo e não são suficientes para cumprir todo esse papel. Nós estamos revendo todo o plano de concessões, será lançado um novo plano de investimentos em infraestruturas, será lançado novas ações para garantir o financiamento da infraestrutura. Estamos discutindo agora no governo várias medidas regulatórias para reduzir o custo do país, para melhorar a regulação de setores, trazer mais competição, trazer mais investimento em diversos setores, reduzindo burocracia, reduzindo custo, facilitando o investimento dos investidores. Quer dizer, essa é a agenda completa que precisa ser desenvolvida. E temos que dar continuidade às reformas econômicas, sejam elas do lado do gasto, sejam elas reformas tributárias. Isso terá que ser feito. O Brasil não pode se furtar a enfrentar as grandes dificuldades que hoje nós temos em vários elementos fundamentais do sistema econômico. Nós não podemos continuar com o ICMS da maneira que está hoje. Nós temos que enfrentar os riscos jurídicos dessa questão do ICMS. Nós temos que ver a tributação federal, o PIS e COFINS, várias distorções que ele cria. Nós teremos que enfrentar as reformas do lado da despesa, a reforma previdenciária. Eu tenho dito isso há muito tempo, tenho defendido isso aqui. O senador Gleisi e o senador Pimentel sabem da nossa opinião sobre isso. Nós não temos como financiar a previdência no Brasil nos próximos anos com as projeções demográficas que nós temos e com as regras que nós temos. O senador Pimentel comentou rapidamente sobre isso, mas é importante citar a Previdência Pública, que sempre teve um superávit, que financiava em parte a chamada Previdência Rural. Esse ano terá déficit. Mesmo a Previdência Pública, que é contributiva, que tudo mais, terá déficit. E mesmo considerando a desoneração da folha, porque embora haja desoneração, o Tesouro compensa o regime de Previdência e a receita da Previdência considera o valor da desoneração. Então, mesmo considerando a desoneração, a Previdência Urbana terá déficit este ano. A Previdência Rural, um déficit de 120 bilhões esse ano. Então, nós temos que discutir como é que nós vamos financiar, como é que nós vamos fazer isso. O momento é evidente que não é aqui hoje para nós discutirmos isso, mas é só do nosso ponto de vista da equipe econômica, da questão fiscal, é uma questão relevante, nós temos que enfrentar. Há outras despesas igualmente relevantes, eu mencionei aqui agora há pouco a questão do auxílio-doença, vamos enfrentar, nós não podemos gastar 23 bilhões de reais por ano com auxílio-doença. Nós não podemos gastar 13 bilhões com pessoas que estão há mais de 2 anos no auxílio-doença.
E as pensões também.
temos a questão das pensões, né? Não pode uma pessoa indefinidamente receber pensão, passa para um, para outro, indefinidamente. Quer dizer, são regras que nós temos que discutir, vamos discutir tudo isso. Então, a retomada do crescimento, hoje, ela é, digamos, vista com já bastante clareza por todos os analistas. Ainda ontem eu estive em São Paulo me reunindo com alguns grupos e todos já estão prevendo para o último trimestre de 2015 já um início de, perdão, para o último trimestre de 2016 nós já teremos o primeiro trimestre positivo de crescimento. Todos trabalham com uma projeção positiva para 2017. Não será ainda suficiente para recuperar todo o nível de desemprego do país? Não, porque a variável do desemprego também é uma que demora a reagir. Então, primeiro vai haver uma recuperação da atividade econômica. Nós vamos ver, o PIB vai voltar a recuperar. E, num segundo momento, a reação no mercado de trabalho. Então, é verdade que nós teremos uma deterioração e é verdade que isso tem um tempo entre os fatos que levaram ao desemprego e a ocorrência do desemprego. O desemprego que nós estamos tendo hoje, ele é resultado de 2 anos seguidos de queda de atividade. Não é o resultado de agosto, de junho, que leva ao desemprego de julho. O desemprego, ele leva um certo tempo para reagir. Então, eu diria que a equipe econômica hoje tem um planejamento bastante claro, tem colocado isso com bastante clareza para a sociedade, de que nós temos que estabilizar a economia e retomar o crescimento. E temos que fazer isso de maneira concomitante. O ajuste fiscal, ele não será possível apenas pelo lado de corte de despesa. O senador, senador Armando fez uma conta simples, mas que é razoável. Nós temos um déficit de menos 2,5 e precisamos de 2,5 para ter um superávit que financia todos os juros do país. Então, nós temos que fazer um ajuste de 5 pontos percentuais do PIB. 5 pontos percentuais são mais de 300 bilhões de reais. Não dá para cortar 300 bilhões na despesa. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que recuperar a economia. Crescendo a economia, a arrecadação vai voltar a crescer e contendo a despesa. Nós temos que conter a despesa. E, para isso, nós propusemos uma regra que não é que para a despesa, que o país para. Nós temos que manter o crescimento, porque há despesas que são indexadas, há despesas que têm uma dinâmica própria. Temos que trabalhar na contenção da despesa. Se nós pararmos todos os investimentos do país, todos aqui sabem, vocês sabem que quando fala vamos parar a despesa do governo, o primeiro lugar que para é o investimento. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que tentar manter o mínimo do investimento que ainda existe no governo federal. Temos que manter, tentar recuperar ainda ontem uma reunião com o presidente da República, o senador Renan, discutindo o quê? Como é que nós vamos continuar e terminar as obras que estão paradas? Isso vai trazer emprego, isso vai trazer atividade para o país. Não podemos aqui, eu tenho insistido nisso, senadores, não é ajustando ainda mais a única linha da despesa do governo federal que tem tido uma contenção já há vários anos. Não é ajustando nessa conta que nós vamos resolver o problema. Nós temos que entender que o orçamento é de 1 trilhão e 200 bilhões de reais e que há muitas despesas que nós temos que conter. E muitas delas dependem de reformas que caberá aqui a essa casa discutir e aprovar, porque são 90% do orçamento está dependendo de aprovação de alterações legislativas. Então, não é uma decisão unilateral do governo federal conter a despesa. Precisamos de reformas.
Eu vou passar a palavra para o senhor Jefferson para fazer as considerações finais e logo em seguida começaremos a ordem do dia. Aliás, na pauta da sessão ordinária da CCJ.
Bom, sendo bastante breve, na realidade eu só queria fazer um comentário em relação a algumas considerações que o senador Cássio Cunha Lima fez, como se o fato do impacto do reajuste do judiciário, do aumento do teto, sendo possível de absorção pelo pelo governo federal e isso não causasse nenhum tipo de problema aos estados. Na realidade, os estados não têm o condão de frear esse tipo de despesa. É o judiciário, o Ministério Público, eles não se limitam ao teto do governador, eles vão no teto do ministro do STF. Então, existe um problema concreto, e aproveitando até o gancho da palavra dele, que tem a ver justamente com a nossa federação. Aqui não querem os estados impedir que o governo central ele conceda reajuste ao Poder Judiciário Federal. Mas o que a gente está aqui trazendo alerta e brigando é para que essa criação de despesa não venha mais uma vez, assim como ocorreu diversas outras vezes do passado, onerar os estados que não estão preparados para isso. Por isso, eu insisto que esse ponto é um ponto determinante, é um ponto crucial e que precisa ser levado em consideração nessa casa aqui, que, afinal de contas, representa os estados brasileiros. Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço aberto, e uma boa tarde a todos.
Eu quero agradecer a vinda do doutor representando o Confaes aqui, doutor Santiago. Quero agradecer a presença do ministro Diogo Oliveira e dizer que vamos ter outras reuniões para discutir outros temas. Por isso, não sei se a senadora Gleice
agradece. Só para os agradecimentos.
A senadora Gleice.
Presidente, só para os agradecimentos, queria agradecer ao senhor, a senadora Gleice, pelo convite, pela oportunidade, a todos os senadores e senadoras pela paciência, pela atenção e o carinho que sempre me dedicam. Hoje aqui, em outras oportunidades que a gente sempre tem de trabalhar juntos, muito obrigado, queria realmente agradecer enormemente.
Portanto, está encerrada essa reunião conjunta e daqui a 5 minutos nós começaremos a sessão ordinária.
Senhor presidente, antes que Vossa Excelência
fazer um apelo
a Vossa Excelência.
Pois não.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, são 13 horas e 40 minutos. Nós vamos iniciar a nossa sessão ordinária às 14 horas. Nós temos medidas provisórias que serão implantadas às 14 horas. Eu acho que o bom senso nos remete na condição de não fazermos sessão ordinária agora às 14 horas, em função desse bom debate que fizemos aqui. O apelo que faço à Vossa Excelência é para que a gente possa retomar a nossa pauta natural na próxima quarta-feira, senhor presidente.
Senhor presidente, nós estamos só questionando.
Primeiro o senador Jucá, depois Lindbergh, depois Thelmar.
Senhor presidente, eu queria aqui fazer uma proposta. Eu queria fazer aqui uma proposta aos membros da comissão e à Vossa Excelência. Entendo a ponderação do senador Ricardo Ferraz, mas entendo também o prazo curto que nós temos, inclusive na questão do aumento salarial, o vencimento a partir de 1º de agosto. Portanto, se nós não votarmos antes do recesso, esses recursos não serão pagos a partir de agosto aos servidores. Então, o que é que eu queria propor, Vossa Excelência? Nós abriríamos a sessão ordinária, os projetos seriam lidos ou dados como lidos, inclusive a PEC. Seria dado vista coletiva.
Qual PEC?
A PEC da...
O item 6.
A PEC do Fernando Bezerra.
A questão da direito de herança. Direito de herança. Nós daríamos todos como lido, daríamos uma vista coletiva, tendo visto essa matéria, não tem vista coletiva, não tem vista de nada ainda. Já foram lidos e foram dados vista coletiva. Já foi dado vista coletiva.
Já foi dado.
Mas não, você que não tinha sido.
A PEC ainda não. Mas, Ricardo, vai chegar ao mesmo item.
Então, poderia-se dar vista coletiva na PEC e poderíamos discutir e votar essas matérias, senhor presidente.
Não é possível. Essa discussão não tem convergência. Nós vamos invadir a tarde afora.
Eu vou fazer. Exatamente. Senador Lindbergh.
Senhor presidente, não tem nem coro para sustentar. Senhor presidente, não tem nem coro para sustentar uma verificação, presidente. Tá certo? Não tem coro. Tá certo? Se for insistir nessa tese, não pedir verificação.
Olha,
vamos derrubar a sessão, presidente.
Senhor presidente,
bora respeitar a ordem de fala, senhor presidente.
Ora. Senhor presidente, sobre a PEC. Peraí, sobre a PEC, senador Ferraz, sobre a PEC das grandes heranças, O presidente Renan veio aqui porque tem o interesse de votar isso no plenário na próxima semana. Está nessa pauta especial. É um projeto muito importante que está aqui o relator Roberto Rocha. Esse é um tema que eu acho que a gente tem que tratar e da nossa parte também em relação ao reajuste salarial. Tirando o teto do ministro Supremo, nós estamos prontos também para, se for colocado em votação, votar. Eu queria registrar isso.
Senhor presidente.
Primeiro, Delmar e depois o Elio.
Senhor presidente, nós estamos com um relatório aí, que inclusive foi lido, senhor presidente, se eu sou relator dele, que é sobre a isonomia dos salários dos defensores públicos. Isso é uma coisa tão pouca, ainda vai passar na Comissão de Economia. E o quórum aqui é suficiente que ela não é deliberativa, senhor presidente. Bora colocar isso em votação. Nós vamos entrar em recesso semana que vem. E diariamente, quase toda a sessão da Comissão de Justiça, as pessoas estão aqui esperando essa expectativa. Então, acho que isso aí está super esgotado. Foi pedido, foi visto coletivo. Acho que está na hora de nós colocarmos isso em votação. Eu peço que Vossa Excelência tenha sensibilidade que a gente possa realmente colocar hoje em votação, senhor presidente.
Como todo esse debate será feito na sessão ordinária que pretendemos abrir daqui a 5 minutos, vamos encerrar esta reunião. É o tempo que a gente conversa por 2 minutinhos para ver se a gente faz um acordo de procedimento e dentro, quando for às 13h50, estaremos novamente sentados nesta mesa.
Senhor presidente.
Está encerrada a presente reunião. 13h50 estaremos de volta.